Ouvintes da Rádio Cabiúna, muito boa tarde. Vamos falar hoje com o Dr. Castro, vereador reeleito na cidade de Bandeirantes, falando um pouquinho sobre esses 4 anos que ele esteve aí na presença da Beirança, falando agora dos projetos que estão aí por vir durante mais 4 anos. Dr. Castro, antes de mais nada, parabéns pela reeleição. E como foi nessa reeleição, né? Tendo em vista que o senhor entrou como vereador na primeira candidatura, né? Já foi eleito. E agora, sendo reeleito, esses 4 anos aí, como que o senhor vê essa vereança? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre uma alegria estar aí participando, levando ao público um pouco de política, né? E eu queria agradecer os 18 mil, mais 18 mil eleitores que foram às urnas votar, porque nós tivemos 4 candidatos a prefeito, né? E parabenizar a todos também que teve a coragem de ficar à disposição do nosso povo, da nossa gente, para que o eleitorado pudesse escolher. E isso é democracia, isso é bonito. Os 140 candidatos a vereadores também, né? Parabenizar a todos, isso é democracia. É assim que tem que ser. E o nosso eleitor escolhe aquele que, segundo a sua convicção íntima, ele acha e acredita ser o melhor. Isso é bonito, isso é uma festa da democracia. E com relação à minha reeleição, quero agradecer os 606 votos que confiaram, acreditaram no meu trabalho. Eu comprometo a trabalhar com honestidade, com ética e trabalhar mesmo em prol da nossa comunidade, da nossa gente. A primeira vez eu me candidatei. Até as pessoas diziam, como você não é vereador, nem está aí, como você não é, dificilmente você vai ganhar. Mas aí, Lúcio, hoje nosso eleitor está atento, e que eu acredito muito também em Deus. Quando a gente tem uma missão, você tem algo a cumprir, algo a fazer, um porquê que você entra na política, e pede a Deus, Deus te ajuda. Eu entrei na primeira vez, eu tinha o meu projeto mesmo seria ajudar os autistas, as famílias de autistas, né? E junto com a Sandra Alves, que é uma associação de mães de autistas, caminhamos juntos. E hoje, o Centro de Atendimento à Pessoa Autista é referência no estado do Paraná. Eu costumo dizer, Lúcio, que quando a gente compra um objeto, está lá, Made in China, né? Made in China. O Centro de Atendimento à Pessoa Autista é Made in Bandeirantes. É coisa do nosso povo, da nossa gente, é coisa nossa. É um orgulho para todos nós, bandeirantes, que não atende só também pessoas aqui, não atende só as famílias daqui de Bandeirantes.
É regional, né, doutor?
É regional, é regional. É uma alegria, é um orgulho, né, para nós. Então, essa missão eu tinha, e Deus, a gente não faz nada sem Deus. Ninguém vence sozinho. Eu costumo dizer que a vitória não é órfã. Ninguém chega no pódio sozinho. Quando você chegou lá, alguém te ajudou, alguém te abraçou, alguém caminhou com você, alguém acreditou em você, alguém deu um voto de confiança. Você não vence sozinho, ninguém ganha sozinho. Quem ganhou foi o povo de Bandeirantes, as famílias e autistas, foi nossa gente, né? Essa vitória. E agora, na segunda vez aí, na primeira vez eu tive 369 votos. Foi o suficiente para ser eleito. E nessa segunda, eu tive 606. É um reconhecimento do meu trabalho, do trabalho da nossa caminhada. Também tornei todo o meu trabalho que eu fiz, levei ao conhecimento do público, prestei conta do trabalho que eu fiz. E nessa segunda campanha, eu apenas dizia os projetos que eu fiz, o trabalho que eu trabalhei aqui para a nossa gente de Bandeirantes. Foi um voto consciente. Agradeço a cada voto, para mim assim, agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos, meu filho que está lá em Curitiba, pegou férias lá e veio aqui para me ajudar, andamos. Não vou falar para você que nós somos em todas as casas, bandeirantense, porque não é pequena nossa cidade não, viu? Andar a pé para ver, mas andamos muito, caminhamos muito, conversamos com os eleitores, isso me trouxe assim, o que o eleitor espera do político, o que ele espera. E eu costumo dizer que o vereador é o político de excelência. Você sabe por quê? porque é ele que está junto com o povo. É ele que vai na igreja, é ele que vai no mercado, é ele que está na praça, ele está na rua e conversa, ele sabe qual é a necessidade do povo. E pude perceber que hoje a necessidade do povo está um grito mais que a nossa população está ficando idosa, Lúcio. Os nossos idosos que contribuíram muito, trabalharam muito para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, hoje às vezes está lá em casa, não tem o que fazer, fica lá na frente da TV, ou sem fazer nada, está ocioso, Lúcio. Então, eu não parei de trabalhar, Lúcio. Eu vou, já marquei uma reunião com o prefeito, convoquei também o conselho para estar comigo, chamei o Rotary Clube para estar comigo, porque ninguém entra sozinho, ninguém ganha o jogo sozinho, não é verdade? Então, para que eu tenho pretensão de criar aqui em Bandeirantes um centro de entretenimento à pessoa idosa. Isso é a minha vontade, pedindo a Deus para me ajudar, a ajuda do nosso povo, para nós criarmos um centro de entretenimento à pessoa idosa. É dizer aos nossos idosos, muito obrigado por tudo que você fez pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pela nossa família. Ele trabalhou muito, ele lutou muito, então eu tenho esse sonho hoje de criar um centro de entretenimento para a pessoa idosa. Não é um lugar que ele vai ficar morando e obrigado, não. Não é isso, Lúcio, não. É um local que ele vai, se quiser ir, e vai, onde ele pode assistir um cinema, onde ele pode se divertir, conversar, praticar assim uma...
Um jogo de dominó, baralho, conversar com a família, com os amigos.
Com os amigos, conversa, contar o caos, né? Então, é nós dizendo aos nossos idosos, vocês são importantes. Obrigado por tudo que você fez por nós. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração. Óbvio que não vou deixar também a minha bandeira, né, Lúcio? Que é os autistas, que isso é minha bandeira e outros PCDs também. Isso aí sim, não vamos esquecer. Mas vou falar a verdade para você. Uma coisa puxa a outra, né, Lúcia? Você vai lembrar das nossas crianças autistas, do nosso adolescente, né? Mas não podemos esquecer também dos nossos idosos. Dos nossos idosos que hoje estão, você me perdoa, mas aqui em Bandeirantes não tem um centro de exclusivo deles, que eles vão lá para conversar com a pessoa da mesma idade, vão dialogar, vão passar um dia, de sair, depois volta para casa.
Tá? Um binguinho.
Isso, por que não, né? Por que não? E muitas vezes o filho também está trabalhando, a filha, e fica preocupado com o pai em casa. Puxa, pensar com o filho e com a filha, saber que o pai está no centro desse evento, que o seu idoso está se divertindo, está se relacionando, até para os filhos, é uma tranquilidade, é um projeto bacana, e vou estar conversando amanhã com o prefeito Jaelson, vou estar junto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com a presidente Vanilde, e convidei também uma liderança aí, que é o Rotary Clube, vai estar presidente, e outras pessoas importantes do voto, conversando com o prefeito, nesse sentido, inclusive, para ceder um espaço que a gente já tem em mente aí, para a gente começar esse grande centro. Então, não é promessa de campanha, porque já passou. Já passou. E não é, mas é um sonho. Nasce o sonho, Lúcio. E nós temos que trabalhar em torno disso, buscar parceria, buscar ajuda para tentar tornar realidade como hoje é realidade o centro de atendimento à pessoa autista que nasceu de um sonho. Perguntaram para mim, Lúcio, por que eu estava tão empenhado nisso, tão voltado para isso? Aliás, eu sou político por causa desse sonho, porque teve um sonho lá atrás. Nós sonhamos. Perguntaram, mas você tem filho autista, tem um parente autista? Eu falei, e precisa ter? Precisa ter? Meu Deus, um amigo meu, grande amigo, quando nasceu a filhinha dele, ele veio falar para mim, a filhinha era autista. Lúcio, eu tive que pesquisar, tive que ver, embora eu sou um advogado, mas ninguém sabe tudo. Fui estudar, fui ver, falei, meu Deus, aí começou a fazer a Sandra Alves, que já é o filhinho dela também, que é autista, que ela preocupação, minha esposa. Foi com a Sandra Alves, com a mãe, é uma esposa desse amigo meu, lá em Assis. E vieram todas empolgadas, que viram um centro de atendimento à pessoa autista lá, e ficaram, poxa, poder aqui em Bandeirantes, até parecia uma utopia se criar um centro de atendimento à pessoa autista, né? Mas é um sonho. Quem sonha e acredita e tem a fé em Deus e busca, Deus ajuda.
Eu tenho comigo, doutor, aproveitando a frase que o senhor está destacando, eu digo, sempre tenho comigo e levo isso para a minha vida. Um sonho sonhado sozinho, ele vai ser somente um sonho. Mas se você sonhar com outras pessoas, pode ter certeza que se torna realidade.
Sim, olha, estou ouvindo isso agora, não tinha ouvido isso. E faz todo sentido, porque você sonha sozinho, às vezes o sonho morre, né, porque você não tem força de levar isso adiante. Mas um sonho sonhado com mais outra soma, né? Soma. E você busca força, busca as ideias, busca energia. E na verdade, é um sonho sonhado. E você sonhar também, compartilhar com Deus.
Aí fica mais forte.
Aí você fica muito mais forte. Então, eu estou muito feliz de ter sido reeleito, é o reconhecimento da sociedade, eu quero agradecer. Inclusive, Lúcio, eu estou voltando para agradecer as pessoas de vocês, 16 votos que votaram em mim. Eu não sei se eu vou chegar em todos, porque na verdade a gente não sabe, o voto é secreto, né? Mas eu queria agradecer aqui, você que votou em mim, Deus te abençoe, muito obrigado. É a minha promessa de que eu vou ser honesto, ético como político, porque aliás muito se fala que ser honesto e ser ético é obrigação, Lúcio, então tem muita gente faltando que é obrigação.
Doutor, o senhor falou dos 606 votos, né, que o senhor teve nessa eleição agora, um dos únicos vereadores que aumentaram os votos, né, a gente poderia destacar dessa forma, teve mais um, acredito, que somou, né, aumentou, os outros diminuíram ou outros nem se elegeram. O senhor vê isso com um dever ainda maior de representá-los? Uma forma maior de estar aí levando as questões mais a sério? Não que não levava, mas mais a pungente ainda?
Lúcio, você tocou num lugar muito interessante. Agora aumenta mais a minha responsabilidade, muito mais, dobra, né? E o que me chamou a atenção é que o eleitor hoje está diferente do eleitor de anos atrás. Ele está acompanhando a política. Você sabe por quê, Luz? Quando eu saí para pedir o voto, quando eu ia falar dos projetos que eu tinha feito, eles já sabiam. Não sei do seu trabalho, eu te acompanho. Ô, Lúcio, eu fiquei assim, surpreso, de ver como o eleitor hoje mudou a consciência política, se discute. Antigamente, antes eu não via os jovens discutindo política, hoje eles participam, eles estão... Teve uma moça que me parou no meio do caminho e me disse assim, doutor Castro, depois não, me dá aqui seu santinho, pelo menos eu não vou passar vergonha votando no senhor. Isso para mim, perto do meu filho, eu chorei naquela hora, sabe? Porque meu filho estava do meu lado. Me emocionou, porque aquela pessoa falou, eu não vou ter vergonha de votar no seu, sei do seu trabalho, da sua honestidade, eu quero votar em alguém que você orgulhe de ter votado. Meu filho pegou, me abraçou nessa hora. Eu chorei, Lúcio. Eu não consegui agradecer aquela moça, porque eu fiquei emocionado, né? Então aumenta sim a responsabilidade, aumenta sim o meu compromisso. Tanto é que eu não parei de trabalhar, Lúcio. Eu tô falando desse centro de atendimento à pessoa idosa. Eu não falei na campanha, eu não fiz promessa nisso, não. Claro que não. Eu não vou fazer promessa. Eu vou falar o que eu trabalhei, porque um vereador que chega na pessoa e faz promessa, a pessoa vai dizer para ele assim, ué, por que você não fez? Você é vereador. Não. O que eu fiz, o meu trabalho, e não aumentei nenhuma vírgula. Tudo que eu falei, que eu trabalhei e fiz, eu tenho prova documental. Fotos, imagem, fotos, tenho, Lúcio. Tudo guardado comigo, porque se um dia o leigo falar que não, eu tenho as provas comigo, Lúcio. Eu não aumentei uma vírgula, não. Foi o trabalho mesmo e sinto assim um compromisso ainda maior. Tanto é que eu não parei, amanhã eu vou estar reunido com o prefeito para tratar desse assunto, e não é campanha política, pois já passou. Essa bandeira com nossos idosos, é isso aí que eu estou eu vou trabalhar em torno, não vou prometer que vou conseguir, mas vou prometer que vou trabalhar muito em torno disso.
Então, portanto, né, Dr. Castro, esse é o Dr. Castro, né? Podemos destacar dessa forma. Prometer, conseguir é difícil, mas prometer lutar por aquilo é objetivo.
É objetivo, aprender, lutar, vou lutar, vou lutar. E se conseguir, glória a Deus, agradecemos a Deus, aquelas pessoas que nos ajudaram, que estão caminhando, eu comecei a caminhar agora, amanhã vou começar a ir pôr em prática isso, essas pessoas, porque ninguém vê você sozinho, você sair seria uma arrogância. Aliás, o caminho mais curto para o fracasso é a arrogância, tá? É a arrogância.
Dr. Castro, colocamos a Rádio Cabiúna à disposição. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade.
Eu queria acrescentar, sim, agradecer sempre a imprensa, tanto a Rádio Cabiúna e outra também, a Radiara, a imprensa nossa, Bandeirantes Jornal, né, que levam ao nosso público aquilo que ocorre, aquilo que acontece de fato na sociedade, para que o nosso povo venha ser informado do que está acontecendo. Nós sabemos que o Estado Democrático de Direito é formado no tripé, legislativo, executivo e o poder judiciário. Eu costumo dizer aí que nós temos aí também outro sustentáculo, que é a imprensa, que deixa o povo informado, que traz. Isso é muito importante para o Estado Democrático de Direito. Agradecer aí a Rádio Cabiúna, agradecer você também, o seu trabalho, sua competência, e agradecer aí a todos aí os candidatos, Lúcio, tá? Por ter coragem de colocar o nome e trabalhar, e não é fácil. Não é fácil você pedir voto, você sair em casa, falando com os eleitores, explicando, não é fácil. Eu vejo.
Às vezes nem água toma, né, doutor?
Chegou uma situação, se o senhor tem mais tempo, eu quero te contar uma história, não sei se posso.
Fique à vontade.
A minha esposa me ajudou, ela saía para um canto, saía para o outro, meus filhos me ajudando, saía para um canto, saía para o outro. Chega uma hora no sol de 40 graus e pedir voto, você compara, se é difícil, cara, é humilhante às vezes, você passa humilhação mesmo, sincero. A minha esposa, eu falei para ela não ir, não, deixa que eu vou, não, eu vou, porque por causa da causa que a gente trabalha aqui, que a gente defende, foi bacana, né? Falei, eu vou. Ela saiu pro lado com a pessoa que estava ajudando a gente, pedindo voto. Chegou uma hora que não tem um bar perto, não tem um mercado, não tem nada, né? E o sol de 40 graus. E chegou o momento que a água dela acabou, com sede, suada, aquele sufoco. Ela chegou numa senhora, classe média. Não vou dizer alta, mas classe média. E a mulher estava na frente. Ela chegou nessa senhora, fora, se me arruma um copo d'água. Ela estava com sede. Essa senhora, muito educada, foi até a mangueira, abriu a torneira da mangueira e deu de mangueira para minha esposa tomar. Minha esposa olhou para ela, não, vou pôr na garrafinha aqui e depois eu bebo. Muito obrigado, Deus abençoe. E andou um pouco mais à frente, Lúcio. Dessa vez tinha uma outra mulher que realmente ela estava usando a mangueira dessa vez, né? E estava lavando a calçada, porque quando a água fica parada na mangueira, dá um gosto horrível, né? Esquenta, né? Quente. E a mulher estava lavando a calçada, então falou, a água vai ser melhor, né? Porque já está correndo, né? Aí chegou essa mulher e falou, moça, você me arruma um pouco d'água. A minha esposa estava esperando tomar água de mangueira de novo, mas aquela estava mais corrente. A mulher falou assim, claro, espera um pouco. Ela foi até a torneira e disse, uma torneira, Lúcia. Entrou dentro de casa e trouxe duas garrafinhas de água mineral, uma para minha esposa e outra para quem estava caminhando com a minha esposa, tá? Ela trouxe, minha esposa chorou, agradeceu. Quando ela contou isso para mim, Lúcia, eu falei, não, você não vai mais, pelo amor de Deus, aí não, para, não é assim, não é qualquer curso. Também ela falou, não, eu vou, e continuou indo. É para você saber, para que o nosso público que está ouvindo agora saiba como é você sair e pedir voto. Como é você sair e pedir voto? Não é fácil. Mas tem pessoas também que te abraçam, que te acolhem.
Que enobrece, né, doutor?
Exatamente. Sabe que ficou esse esse exemplo. E eu estou voltando, Lúcio. Agradecê-lo, voto, mas são 606, eu não sei quem votou realmente, que o voto é secreto, mas eu tenho voltado, e aquele que eu não consegui voltar, fica o meu agradecimento, Deus abençoe. Mas essa mulher que deu água para minha esposa, de água mineral, fui na geladeira, eu quero ir lá pessoalmente, Lúcio, agradecer ela, viu? E agradecer. E essa outra que deu água de mangueira para minha esposa, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que mude o coração. E pensa mais no ser humano. Se eu sou um político hoje, Lúcio, você me perdoa. Não foi pensando em mim, não. Porque eu sou policial civil aposentado, salário de 30 anos no Estado. Aposentei. Sou advogado. Para sustentar minha família, graças a Deus, eu sei provido. Mas eu entrei na política para abençoar vidas, ajudar pessoas que precisam ser ajudadas e ser abraçadas. Vai falar lá para a família dos autistas o que, que significa aquele centro. E com a graça de Deus, se Deus me ajudar, com a graça do nosso povo, da nossa gente, das autoridades, também das pessoas em si, nós vamos criar aqui em Bandeirantes um centro de entretenimento para pessoa idosa e vamos estar abençoando vidas. Não é só os idosos, não, mas também a família deles, que muitas vezes tem gratidão a essas pessoas. Deus abençoe a todos, abençoe cada foto que eu tive, abençoe a todos e abençoe Bandeirantes.